Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos quórum, vamos dar início à nossa audição. Nos termos do artigo 5º, do número 2, dos Estatutos da Rádio e Televisão de Portugal, do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal, dou as boas-vindas e cumprimento muito calorosamente os membros presentes do Conselho Geral Independente, a Sra. Leonor Beleza, que é a Presidente, Dr. Alberto Arons de Carvalho, Dr. Vítor Caldeira, Dr. Ana Margarida Carvalho, Dr. Pedro Jorge Braumann, que é o Diretor do Secretariado Técnico. E, sem mais delongas, vamos dar início à audição, até porque nós hoje, para além de termos uma agenda sobrecarregada, também temos ao fim da tarde um compromisso que certamente todos quererão acompanhar, ou seja, o apoio à nossa seleção. E, portanto, vamos cumprir, mesmo aqueles que não gostam de futebol, não se esqueçam de que esta comissão também é a comissão do desporto, cultura, comunicação social, juventude e desporto, e, portanto, também temos essas obrigações. Isto para dizer que vou ser bastante rigorosa com os tempos de palavra. Portanto, toda a gente sabe, conhece as regras e sabe qual o tempo de que dispõe. Portanto, faço um apelo para que não se excedam, um apelo ao poder de síntese de todos os oradores, incluindo também, sou doutora, eu sei que tem uma grande capacidade de síntese, mas o apelo é geral. E, portanto, dou a palavra à doutora Leonor Beleza. Faça o favor, doutora.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Deixe-me que comece por dizer do prazer pessoal com que a reencontro nesta casa e do prazer pessoal que eu tenho eu própria em voltar a esta casa. Como, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, como certamente sabemos todos, a RTP, a Rádio Televisão Portuguesa S.A., é hoje uma sociedade anónima de capitais públicos com quem o Estado celebrou um contrato de concessão para a prestação de serviço público na área dos mídia. A RTP goza de um estatuto especial estabelecido na lei que, com alguma minúcia, talvez de minúcia demasiada, mas isso é competência de legisladores, estabelece as regras do referido serviço público, depois especificadas no contrato de concessão. Nos termos do estatuto, é órgão da RTP o Conselho Geral Independente, que nós compomos, mais dois colegas que não estão hoje aqui, duas colegas, a quem cabe designar e fiscalizar o Conselho de Administração, a quem se dirigem as linhas de orientação estratégica que o Conselho Geral Independente elabora antes da designação. A atual organização existe desde 2014. O CGI, de que somos membros, existe no quadro da garantia da independência em relação ao poder político, da independência da RTP em relação ao poder político, e é naturalmente o poder político que é responsável pelo desenho da organização da RTP, que evidentemente modifica quando entender. Nós cingimos-nos à ordem estabelecida e atuamos de acordo com ela. A nós cabe desempenhar as nossas funções legais e prestar contas daquilo que fazemos. Estão a passar uns slides com algumas informações sobre o que somos e o que fazemos, onde, por um lado, está estabelecido qual é a nossa missão principal, importa-se de ir passando, se faz favor, e está também aquilo que tem vindo a acontecer, portanto, desde 2014. Esta organização existe desde 2014 e tem as funções que certamente conhecem e que estão aqui especificadas em relação ao respectivo cumprimento por parte do CGI. Pode passar mais um, se faz favor. Estas são as linhas de orientação estratégica que o CGI já estabeleceu em relação à designação que está em curso do Conselho de Administração para o período 2024 a 2026, portanto, em linhas muito gerais. Estou convencida, enfim, que os senhores deputados tiveram certamente acesso a esse texto e também o conhecem. Mais uma. O universo da RTP é, como também certamente sabem, muito amplo e complexo. Inclui todos esses elementos que estão aí identificados, 8 canais de televisão, 8 de rádio, múltiplas plataformas digitais. Toda essa complexidade, nomeadamente a relação aos serviços de televisão e de rádio, é ditada pela lei e pelo contrato de concessão. E está incluída no, na prestação de serviço público a que a RTP está obrigada. Abrange, como sabem, nos termos das nossas obrigações, da RTP, serviços dirigidos para fora de Portugal e serviços dirigidos às regiões autónomas, onde acrescem aos serviços de âmbito nacional. Tudo isso é basicamente financiado pela CAV, paga pelos cidadãos que no território nacional pagam conta de eletricidade. Outra a seguir. Também está a RTP obrigada, nos termos do serviço público que presta, a destinar 10% da CAV à produção independente de conteúdos, o que tem feito acima da sua obrigação, como também esses números atestam. O financiamento da RTP resulta basicamente da CAV, valor que nos termos da lei deveria ser atualizado à taxa da inflação, mas isso na verdade só aconteceu até 2016, portanto não voltou a acontecer desde então para cá. A atualização do valor da CAV. A RTP pode cobrar receitas de publicidade, mas existem múltiplas restrições de vária ordem. Esse quadro que está a ser mostrado mostra, portanto, ou tem uma comparação entre o financiamento da RTP, naturalmente em Portugal, e depois uma média dos financiamentos dos outros países da União Europeia, avulta a diferença entre aquilo que está encarnado, que é o valor da taxa em relação à RTP, e uma diversificação maior, nomeada por iniciativa do Estado nos outros países da União Europeia. Como, e agora vou referir algumas das dificuldades que a RTP enfrenta, como é na lei do Orçamento do Estado que o valor da CAV em cada ano acaba por ser fixado, é difícil à RTP planear com segurança ano a ano. A RTP tem de apresentar o projeto de orçamento e de atividades até ao fim de agosto, em cada um dos anos, para o ano a seguir. Normalmente ela é modificada no fim do ano, justamente porque, entretanto, a lei do Orçamento do Estado fixou a CAV, mas compreende-se a dificuldade que há em fazer um planeamento, sobretudo um planeamento no tempo, suficiente com o sistema atual de financiamento. Como a RTP justamente está sujeita a submeter os seus orçamentos bem antes, este planeamento é particularmente difícil e mesmo que seja é mais do que só difícil num ano, o planeamento há vários anos ainda é muito mais complicado, como podem imaginar. Como todas as entidades dependentes diretamente do Estado estão hoje minuciosamente dependentes de autorizações para contratar pessoal ou fazer investimentos, acaba muito limitada a margem de manobra do Conselho de Administração da RTP. Acresce-se que ela, a RTP, atua num setor que é fortemente dependente da atualização tecnológica, em que os hábitos de consumo se alteram muito mais depressa do que aquilo que conseguimos explicar. O resultado é que já há um abismo de diferenças entre hoje e a data das leis e do contrato de concessão da RTP, com a irrupção de plataformas que alteram completamente o consumo dos audiovisuais. E, portanto, enfim, pareceu-nos que era importante chamar a atenção para as dificuldades de pensar em termos, ou de planear em termos de futuro e, muitas vezes, em termos de gestão. Neste momento, quer as linhas de orientação estratégica, quer o projeto estratégico de funcionamento da RTP atribuem uma enorme importância, como não podia deixar de ser, às ofertas digitais, é sobretudo nesse domínio que insistimos de uma maneira permanente. Sabemos muito bem que, nomeadamente, as camadas mais jovens já só têm habitualmente acesso a plataformas que não estão nos suportes a que muitos de nós, particularmente os mais velhos como eu, nos teremos habituado. Queria só referir a alguns pontos positivos da RTP, quer em relação àquilo que aconteceu no ano passado, quer em relação àquilo que está a acontecer. Desde que o atual esquema de organização da RTP foi instalado, a verdade é que a RTP tem conhecido uma maior estabilidade e enfrentado muito menos ruído público do que aquilo que muitos de nós recordaremos acontecer no passado. Nomeadamente, não voltou a gerar déficit, tendo tido em 2023 o 14º ano consecutivo com resultados líquidos positivos, que nos parece um fator muito importante. Presta sistematicamente contas, julgo que terão tido acesso ao relatório do Conselho de Administração em relação ao cumprimento das exigências de serviço público no ano passado, que é uma amplíssima descrição das atividades de todo o complexo no ano passado. Pode passar para outra?
Este é o último.
Ah, desculpe, já sou muito brilhada. Mas eu gostava, em todo caso, de ainda referir, em relação ao ano passado, que houve um momento particularmente importante para a RTP e para o país inteiro, que foram as Jornadas Mundiais da Juventude, em que a RTP prestou um serviço para muitos certamente invisível, para aqueles que trabalharam na RTP, muitíssimo intenso, de enorme colaboração entre toda a gente, e funcionou como host broadcasting para as televisões todas que aqui estiveram presentes a contar aquilo que se passou, com num quadro que foi muitíssimo apreciado e agradecido por parte de todos os outros colegas, digamos, dos outros países que aqui estiveram. Também me parece importante dizer, mais dois ou três pontos, imagino que muitas outras questões depois serão faladas a seguir, que a RTP foi designada como uma das empresas mais atrativas para trabalhar em Portugal, segundo um ranking que foi recentemente publicado, e que também a RTP é hoje a marca de notícias em que os portugueses têm mais confiança, também de acordo com um ranking recentíssimo. O contrato de concessão devia ter sido revisto em 2018, porque era aquilo que o texto de 2014 determinava, na verdade não aconteceu até agora, e dadas as enormes alterações que têm vindo a ocorrer neste setor, também por isso precisa de revisão urgente. Senhora Presidente, eram estas reflexões que tínhamos de fazer para iniciar.
Muito obrigada, Doutora, pela exposição muito clara, como aliás é seu timbre, por nos trazer boas notícias.
Algumas, sim.
Algumas boas notícias, e nós bem precisamos de boas notícias. E também por ter cumprido o tempo que estava atribuído. Posto isto, vamos então agora dar a palavra aos membros da Comissão. E, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a senhora deputada Andreia Bernardo. Faça favor. 5 minutos.
Muito boa tarde. Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados. Antes de mais, em nome da bancada do Partido Social Democrata, gostaria de agradecer a vinda do CGI, do Conselho Geral Independente da RTP, a esta comissão na Assembleia da República, cumprimentando a senhora Presidente em exercício Maria Leonor Beleza, o senhor professor Dr. Alberto Heróis Carvalho, Dr. Vítor Caldeira, Ana Margarida Carvalho e Dr. Pedro Jorge. E agradecer também a exposição que agora nos fez, como também os relatórios que também anteriormente nos foram divulgados. A CGI, enquanto órgão estatutário da empresa pública, da RTP, como hoje já foi também aqui abordado, é responsável por três grandes competências. A supervisão e fiscalização interna do cumprimento e obrigações do serviço público, de rádio e televisão, previstas no contrato de concessão, celebrado entre a sociedade e o Estado, escolher o Conselho de Administração, bem como apresentar e delinear o respectivo projeto estratégico para a RTP, definir as suas linhas orientadoras às quais os mesmos projetos se desbruça e também emitir um parecer sobre a criação de novos programas, alterações existentes, entre outras competências. Deste modo, e de acordo com as competências do CGI, gostaria, numa primeira fase e numa pergunta muito concreta, de saber de que forma é que o atraso que se tem verificado e que não respeita à revisão do contrato de sucessão influenciou as linhas de orientação estratégicas para 2024-2026. Com efeito que são os contratos de concessão que definem promenorizadamente os objetivos do serviço público e os direitos de obrigação da RTP e o Estado. E há cerca de 2 semanas, nas audições já aqui realizadas nesta casa, a provedora do ouvinte e a provedora do telespectador, ambas concordaram que há grande necessidade de revisão do contrato de concessão. A revisão do contrato de concessão do Serviço Público de Rádio e Televisão, e como já foi também aqui falado, está em vigor desde 6 de março de 2015 e deveria ter ocorrido em 2019. E apesar de ter sido anunciado mais do que uma vez pelos governos socialistas, até com a criação de uma comissão que elaborou um livro branco, essa revisão ainda nunca aconteceu. Retomando as competências do CGI, e como hoje também foi falámos, este órgão decidiu reconduzir também Nicolau Santos e o vogal engenheiro Hugo Graça Figueiredo para o Conselho de Administração para o ano 2024-2026. Esta é uma decisão de grande importância para a gestão e o futuro da RTP e dado o papel crucial que estes membros desempenham na liderança da empresa pública e de comunicação. E questiono se em algum momento foi tida em consideração a possível existência de novos candidatos ou se a recondução foi uma escolha unânime logo desde o início. O PSD conhece os comunicados de 8 de fevereiro de 2024 e o comunicado também de 9 de abril também deste ano, assim como o projeto estratégico apresentado por Nicolau Santos com base nas linhas estratégicas e orientadoras do CGI. E também então questionamos quais foram os critérios e considerações que levaram então o CGI da RTP a decidir a esta recondução. Houve algum processo de consulta ou alguma auditoria que também fundamentasse esta decisão? E relativamente ao plano estratégico 2024 apresentado pelo Nicolau Santos, quais as metas e também os planos de ação que consideram ser as mais relevantes para garantir a si a capacidade e a necessidade de enfrentar os desafios futuros e, como hoje já aqui falámos sobre a digitalização e os meios digitais, de cumprir esta sua missão do serviço público da RTP. Importa sempre relembrar que a RTP tem um papel fundamental e de grande relevância no papel audiovisual nacional. Enquanto serviço público, tem de contribuir ativamente para a formação cultural e cívica dos portugueses, para a construção de uma sociedade livre, pluralista e, acima de tudo, democrática. Mas, como já foi referido noutras audições e nesta comissão, a rádio continua, infelizmente, a ser um parente pobre da RTP. Diversas carências nas instalações que dispõe, como também a deficiente qualidade no sinal e falha de cobertura em todo o território. Assim, questiono qual é a avaliação do CGI faz sobre o atual estado do serviço público na rádio, na RTP, e considera necessário a RTP que invista seriamente neste canal de comunicação? É muito frequente ouvirmos dizer que vários dos problemas da RTP que atravessa são resultantes do subfinanciamento, e aqui a Sra. Presidente também hoje aqui o abordou, sendo crucial para a RTP cumprir de forma eficaz a missão do serviço público. E assim, para terminar, qual é a avaliação do CGI sobre a eficácia e adequação deste modelo de financiamento que a atual RTP tem, tendo em vista o cumprimento e a principal função, missão do serviço público? E o plano de atividades da RTP para 2024 prevê, assim como outros planos de atividades também anteriores já o previam, alienações de património da empresa. É essencial entender os critérios, processos e justificação por trás de qualquer decisão de alienação destes patrimónios ativos. E assim considero que são cumpridos, e questiono se considerem que são cumpridos por parte da RTP os requisitos e também os procedimentos necessários para acautelar o património da RTP. Termino também agradecendo todo o trabalho que todos os funcionários da RTP que também já o fazem, como também congratular pelos prémios que hoje aqui apresentou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. E para responder, tem a palavra a Senhora Presidente do CGI, Doutora Leonor Beleza. Faça favor, Doutora.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Vamos ver se consigo, no tempo. Muito obrigada pelas questões todas que colocou. Em primeiro lugar, em relação ao atraso da revisão do contrato de concessão. Eu própria tentei explicar, num mundo em evolução rapidíssima, nomeadamente do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista dos hábitos de consumo de mídia por parte dos cidadãos, um texto que tem 10 anos está necessariamente datado e torna muito difícil hoje a agilidade, a flexibilidade, tudo aquilo que uma gestão moderna numa empresa com a dimensão e com a importância da RTP precisaria. Sabemos que houve, nomeadamente nos dois governos anteriores, processos diferentes com o objetivo de alterar o contrato de concessão. Existe até um texto que ficou em relação ao que poderia acontecer. A questão não é apenas do contrato de concessão, se é que eu me expliquei direito para trás, porque uma certa rigidez na concessão do que é o serviço público prestado pela RTP e a vastidão das obrigações de serviço público que tem, provém da lei da televisão, provém da lei que contém o estatuto da RTP e depois também, certamente, do contrato de concessão. Portanto, a margem de flexibilidade é reduzida, mesmo aquela a que a revisão do contrato de concessão poderia fazer frente. E, portanto, a resposta à pergunta que fez é se nos dificulta ou não a elaboração das linhas de orientação estratégica. Sim, dificulta, porque temos de funcionar no quadro atual, e dificulta ainda mais a elaboração do projeto estratégico e a gestão da RTP. E, portanto, se me é permitido, gostaríamos que rapidamente esta dificuldade viesse a ser ultrapassada com uma alteração que, nomeadamente, enfrenta as questões de modernização absolutamente essenciais para que a RTP possa desempenhar a sua missão de serviço público nos termos que todos desejamos. Em relação à questão da designação do Conselho de Administração, o Conselho Geral Independente, como aliás toda a panóplia de mecanismos de controle do que acontece com a prestação de serviço público, tem procedido sistematicamente, nos termos a que está obrigado, à avaliação daquilo que vem sendo feito pelo Conselho de Administração, enfim, no cumprimento das nossas funções de fiscalização. E olhámos cuidadosamente para o que foi feito e o que pode ser feito ainda no quadro atual, e, na verdade, entendemos, e é uma decisão do Conselho Geral Independente por unanimidade, aliás, Sr. Presidente, se me permite, a composição do Conselho Geral Independente é bastante diversa nas origens enfim, no percurso pessoal de cada um dos membros do Conselho Geral, mas devo dizer, e quero reconhecê-lo aqui, o excelente ambiente de colaboração e de trabalho conjunto que obtenho sempre, ou que obtemos todos, em conjunto quando trabalhamos. Os meus colegas do CGI sabem muito mais destas matérias do que eu e, portanto, é extremamente interessante também e útil do ponto de vista dos objetivos gerais do CGI a respectiva composição e a forma como conseguimos trabalhar em conjunto. Foi também em conjunto que decidimos propor a recondução do atual Conselho de Administração, ou de dois membros do Conselho de Administração, o terceiro tem que ser aprovado pelo Presidente das Finanças, portanto é um processo diferente, tendo em atenção o que tem vindo a ser feito e que temos vindo a avaliar, e também a percepção que temos de que há um projeto que está em curso que precisa de ser terminado. O prazo de funções de um Conselho de Administração, da RTP, é de 3 anos. Na verdade, teoricamente, essas funções são referidas ao início do ano em que o Conselho de Administração entra em funções. Ele normalmente só entra em funções em junho. Tem, na verdade, 2 anos e tal de exercício de funções, de uma maneira que às vezes não é muito estável, porque os mecanismos de designação são complicados e complexos, mas no nosso entender e no quadro atual permitido da RTP, quadro legal e quadro do contrato de concessão, o Conselho de Administração tem vindo a utilizar a margem de manobra que tem e do quadro de financiamento também, em termos que consideramos adequados às condições atuais, tendo tudo em vista. Como, aliás, sei que o Conselho de Administração, dentro de uns minutos, virá aqui também explicar, avaliamos de uma maneira muito positiva quer o cumprimento do contrato de concessão e de toda a legislação que está por detrás e os objetivos da RTP, quer as condições em que têm vindo a trabalhar, nomeadamente do ponto de vista do cumprimento das regras financeiras. Eles terão certamente a ocasião de explicar de uma maneira detalhada a margem que utilizaram, nomeadamente durante o ano de 2023, que está aqui em apreciação particular, e que permitiram com sucesso os resultados financeiros da RTP. Há uma parte que, como sabem muito bem, tem a ver com ter aumentado de uma maneira que não estava necessariamente prevista o número de pessoas que pagou o CAF durante o ano 2023, o que contribuiu de uma maneira substancial para os resultados positivos, mas há muitas outras questões relacionadas com os resultados positivos que tiveram a ver com a gestão da casa, não tiveram apenas a ver com isso, e eles certamente explicarão isso de uma maneira detalhada. Mas há um processo de alteração da RTP com o objetivo de a adaptar aos tempos novos que estão em curso, que está a ser realizado e que, do nosso ponto de vista, tem vantagem em que seja mantido de maneira estável nos próximos 3 anos. E é por isso que sugerimos ao atual Presidente da RTP que nos apresentasse um projeto estratégico que foi minuciosamente discutido entre ele e nós para que o aprovássemos e, nesse contexto, lhe perguntássemos se admitiria continuar como presidente da empresa. Não houve, na verdade, neste contexto, novas consultas, quer em relação a 2 membros do Conselho de Administração. Portanto, entendemos que há interesse por parte da RTP a manter estabilidade nos órgãos e permitir que eles continuem a executar o processo que estava em curso e que tinha a ver com uma reorganização interna da RTP que limite os efeitos de alguma verticalidade na forma como estão concebidos aquilo que nós chamamos normalmente os canais, são os serviços de programas nos termos da lei, que, de certa maneira, obrigam a uma organização interna de caráter muito vertical. Canal 1, canal 2, canal 3, os outros canais, cada um deles, quando, nos tempos atuais, e dada a necessidade da utilização simultânea de muitas plataformas para os mesmos conteúdos, é precisa uma interação entre esta estrutura vertical, de maneira a que os conteúdos de caráter informativo ou todos os outros possam ser utilizados nas plataformas mais convenientes e com cada vez mais uma presença nas plataformas digitais. Há também um problema relacionado com investimentos. Os investimentos que a RTP pôde realizar no ano passado foram relativamente limitados em virtude também das disponibilidades financeiras que tinham. Há uma absoluta necessidade de renovação de caráter tecnológico, mas também relacionado com a imagem que a RTP transmite. Tudo isso são processos que estão em curso. Em parte, o financiamento provém do PRR e, portanto, são também financiamentos e programas que estão em curso. E, do nosso ponto de vista, há vantagem em que possa continuar-se com essas modificações. A rádio é um problema, de facto.
Doutora, eu ia lhe...
Já estou no fim, deixo para outras.
Eu ia lhe pedir, okay. Porque sim, já muito estava bem. Quase
acabou,
a duplicar o tempo.
Acabou, pronto.
E como vai ter a oportunidade de responder às outras perguntas, e certamente algumas
delas aqui
serão repetidas,
sim.
Então vamos passar para o representante do Grupo Parlamentar do PS, deputada Mara Lagriminha, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito naturalmente para saudar o Conselho Geral Independente, na pessoa da Sra. Presidente, e dizer que a vossa presença é muito importante nesta audição, até porque a Comissão de Cultura tem, de facto, também a obrigação de acompanhar o serviço público de televisão e rádio. E, nesse sentido, ouvir o CGI é, de facto, relevante, uma vez que o CGI, já foi aqui dito, é o órgão de supervisão e fiscalização interna do cumprimento das obrigações de serviço público de rádio e televisão previstas num contrato de concessão, tendo como competências, entre outras, a escolha dos membros do Conselho de Administração, a fiscalização das suas ações e a avaliação do projeto estratégico. Pelo que, da leitura dos documentos, que também chegou atempadamente e agradecemos, a primeira nota que podemos fazer é, de facto, de alinhamento com o enquadramento apresentado. É por isso que, da parte do Partido Socialista, é importante dizê-lo, continuaremos a defender que o serviço público que a RTP garanta só pode ser feito numa rádio e televisão pública com um modelo que garanta que esse serviço tem futuro. Sim, há hoje uma brutal alteração nos comportamentos dos cidadãos na sua relação com os mídia, como é referido no projeto. Ainda assim, é nossa firme convicção que a RTP tem um património, tem uma história, tem uma relação de confiança com os cidadãos, e isso confirma-se com a divulgação do relatório da Reuters Digital News Report, que a Sra. Presidente também já aqui referiu, onde é considerada a RTP a marca de notícias em que os portugueses mais confiam. E por isso entendemos que é preciso, de facto, continuar a ter uma informação de elevada qualidade e confiança, e para tal é fundamental que a rádio e a televisão pública possa contribuir também decisivamente para a literacia mediática. Pergunto que avaliação fazem dessa dimensão, de assinalar também a dimensão das obrigações que foram assumidas como oportunidade para consolidar a RTP enquanto principal dinamizador da indústria audiovisual portuguesa, sobretudo da produção audiovisual independente, destacar aqui também o papel de plataformas como a RTP Play, a RTP Arquivo. Falamos há pouco na questão das Jornadas Mundiais da Juventude, mas eu gostaria de assinalar também aqui o grande trabalho que foi feito nos 50 anos do 25 de Abril, e a RTP Arquivo teve um papel fundamental, mas também a RTP Ensina ou a RTP Palco. Do relatório de avaliação intercalar do cumprimento do projeto estratégico para a RTP no primeiro semestre de 2023, o CGI considera, de facto, como positiva essa avaliação. Ainda assim, são referidos alguns pontos que devem ser melhorados e que também merecem, de facto, a concordância do grupo parlamentar do PS, e que também são recorrentemente apontados nestas audições, mas também nas audições anteriores. E são eles alguns relevantes que nós queremos aqui frisar: o mais investimento na rádio, a cooperação com as rádios locais, consolidar a criação de mecanismos multiplataforma, uma nova estratégia para a relação com o digital e a inteligência artificial, prosseguir o esforço na produção independente nacional, mais programas que reflitam essa representatividade da sociedade, garantir que na informação de TV e rádio se cumprem as regras de ética previstas no guia ético editorial da RTP, e aqui com um enfoque muito particular para o jornalismo, mas também as referências feitas pela ERC à acessibilidade dos serviços de programas televisivos e audiovisuais a pedido. Pergunto por isso, o atual plano estratégico apresentado para 24-26 vai no sentido de fazer esses avanços, e onde detectaram, de facto, maiores dificuldades de cumprimento? Destacaria ainda como positiva a remodelação dos estúdios de informação de televisão na sede e o Centro de Produção do Norte, que se irá iniciar, e isso é, de facto, investimento e coesão territorial. E por falar em futuro, é relevante falar da necessidade de renovação do contrato de concessão, naturalmente é sempre o target destas audições, e eu queria recordar que, de facto, foi feito um trabalho único em Portugal, com a concretização do livro branco para o Serviço Público de Média, apresentado em maio de 2023, que envolveu a auscultação de mais de 100 pessoas de diferentes áreas, que pensou o serviço público, referenciou várias recomendações que visavam anteceder e preparar a revisão do contrato de concessão, mas não podemos ignorar nem esquecer que, seis depois, o Governo demitiu-se e, portanto, o ponto de situação e conclusões foram divulgados na pasta de transição, pelo que, naturalmente, neste momento, a renovação do contrato de concessão é agora a tarefa do novo Governo, que tomou posse em março de 2024. Nesse sentido, o que eu gostava de perguntar é que balanço faz desse trabalho, do Livro Branco, das recomendações que foram feitas, foram 75 recomendações, e se este projeto já segue algumas dessas recomendações, se o mesmo poderá contribuir para maior eficiência do contrato de concessão, e se, na vossa opinião, essas considerações deverão ser, neste momento, também consideradas para a finalização desse contrato. Por fim, sabemos que de fora desse trabalho ficou o financiamento público, que é uma preocupação para esta Casa, e apesar das dificuldades, a RTP registrou, de facto, como a Sra. Presidente disse, no plano orçamental em 2023 e pelo 14º ano consecutivo, resultados líquidos positivos. Citando o relatório, a questão do financiamento do serviço público parece-nos incontornável. Podemos continuar a fazer o mesmo com o mesmo dinheiro? Infelizmente não, é o que é dito. Perante estas preocupações, que avaliação o CGI faz para o futuro? Que medidas entendem que seriam necessárias implementar para contornar, de facto, esta limitação? E, na certeza de que, pelo nosso lado, a resposta está, de facto, na consolidação do serviço público, porque uma coisa sabemos hoje, tal como no passado, a RTP pode chegar onde os privados não chegam, suprimindo falhas de mercado e diversificação de conteúdos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente do CGI. Faça favor, Sra. Doutora.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas considerações que fez. Voltamos a centrar-nos muito na história da revisão do contrato de concessão. Naturalmente que nós viemos a acompanhar aquilo que aconteceu em torno da ideia de revisão do contrato de concessão e é difícil, há muitos aspectos que estão aqui ou que devem ser considerados. Do nosso ponto de vista foi feito, ou do meu ponto de vista foi feito um esforço de facto grande de participação de múltiplos atores com o objetivo de compreender o que é que fazia mais sentido em relação à RTP e eu pessoalmente entendo que há muitos aspectos positivos naquilo que foi dito para trás e que está escrito nomeadamente no livro branco. A questão do financiamento é aqui uma questão crucial, enfim, todos nós sabemos, faz-se aquilo que é possível fazer com o financiamento que existe e é verdade que se compararmos o financiamento da RTP com múltiplos colegas em outros países estrangeiros, nomeadamente em países da União Europeia, o financiamento da RTP é de um modo geral inferior em relação àquilo que acontece nos outros países. Temos todos conhecimento das dificuldades em que funcionamos todos do ponto de vista da obtenção de maior financiamento público, seja para que área for, e portanto entendemos que para além de ser importante olhar para estes aspectos, também é muito importante olhar para o interior de cada um dos atores aqui relevantes e compreender o que é que pode ser feito melhor. Do nosso ponto de vista, o Conselho de Administração da RTP tem tentado fazer o que pode com os meios que existem e terão eles ocasião, certamente, de vos explicar o esforço que tem vindo a ser feito, quer do ponto de vista do controle da recepção de mais financiamento, nomeadamente, por exemplo, em relação à área comercial, na medida em que a RTP tem liberdade para ir atrás desse tipo de financiamentos e também, sobretudo, do ponto de vista do controle da despesa em múltiplas áreas. Eles terão a ocasião de vos explicar minuciosamente como é que, por exemplo, foi alargada de uma maneira substancial a área em que o sistema de contratação pública está a ser utilizada, como é que estão a evitar recorrer a intermediários em muitas circunstâncias com o objetivo de que a despesa seja feita de uma maneira mais eficaz. Há uma série de programas que estão a decorrer. Mas há problemas sérios de financiamento que não podem deixar de ser constatados. No ano passado, desceu aquilo que foi gasto em investimento e subiu aquilo que, por exemplo, as despesas com o pessoal da RTP impuseram. E, portanto, há um equilíbrio difícil que, felizmente, do nosso ponto de vista, a RTP pôde alcançar durante o ano passado por inúmeros fatores que conseguiu melhorar. O que nós pensamos é que a relativa rigidez a vários níveis que a RTP enfrenta dificultam uma gestão mais capaz dos meios, nomeadamente a tal organização em silos verticais da RTP, que ainda é predominante, apesar de a administração ter vindo a fazer um esforço de colaboração entre as áreas que mexem com os mesmos elementos nos vários silos, por forma a, nomeadamente, por exemplo, em relação à informação, obter uma adequada utilização multiplataforma daquilo que é gerado aos mais variados níveis, nas mais variadas áreas de intervenção da RTP. Seria bom, do nosso ponto de vista, que a lei, não é apenas o contrato de concessão, mas a lei e o contrato de concessão fossem mais generosos em alguma facilitação e agilização dos mecanismos de que a RTP dispõe. A RTP tem neste momento, isso é público, sabe-se, um projeto de reformas, de cessação de contrato de trabalho em termos voluntários com um número elevado de funcionários do interior da empresa. Ainda por razões várias, esse programa, que é muito importante para a renovação dos quadros da RTP, por razões várias ainda não está em funcionamento. É muito importante que possa acontecer, por forma a que a RTP se possa também dotar de quadros mais habituados às evoluções tecnológicas e às necessidades de informações em termos diferentes daquilo que acontecia no passado. Há um ponto que a senhora deputada referiu, eu esqueci-me, gostaria de o ter referido. A RTP tem sido, ao longo deste ano, a empresa de comunicação social com uma celebração mais evidente e mais intensa dos 50 anos do 25 de Abril. Era um ponto que eu queria referir como positivo, mas passou-me, não consigo lembrar de tudo aquilo que é preciso dizer. Só mais duas ou três coisas. Em relação a 2024, por exemplo, neste momento a RTP ainda não dispõe do plano de orçamento e atividades.
Aprovado.
Ainda não está aprovado, certo?
Penso que não.
Pronto. Aquilo que sabemos é que há um parecer a que a administração da RTP já teve acesso, mas não tem. Isto, como é óbvio, dificulta muitíssimo, porque há muitas coisas que a RTP precisa de fazer e que dependem da aprovação desse plano. Na rigidez de que eu falo, não há apenas a história dos silos. Há, por exemplo, dificuldades que as empresas todas, de alguma maneira, incluídas no Estado, têm para contratar pessoal, precisam de autorização individual para cada uma das situações, para financiar o que quer que seja, precisam de uma autorização individual em múltiplas situações, e isso, enfim, é fácil para todos nós de compreender que dificulta muitíssimo do ponto de vista da agilização dos procedimentos aquilo de que a RTP precisaria. E, portanto, há um quadro, eu estou a aproveitar esta situação para falar para aquilo que está para detrás da RTP, que tem a ver com a lei e com o contrato de concessão, e que, evidentemente, não está nas mãos exclusivas da RTP resolver. Sr. Presidente, acho que já deve ter ultrapassado o tempo, certo?
Muito obrigada. Tenho sido generosa, porque também há muita informação que tem de ser transmitida e, portanto, que é útil. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Monteiro. Faça favor.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Conselho Geral de Independência, agradecemos a vossa presença nesta Casa. E como é de conhecimento e como base nos estatutos, cabe ao CGI da RTP nomear o Conselho de Administração, supervisionar, fiscalizar a sua ação e definir as suas linhas orientadoras e avaliar o cumprimento de projetos estratégicos. Como tal, a primeira questão que deixamos é relativa ao serviço público, questionando se no entender da CGI a RTP está a cumprir eficazmente a sua missão de serviço público. Relativamente àquelas que são as linhas orientadoras que cabem ao CGI e em paralelo com o financiamento adequado e estável necessário para garantir a independência política e económica dos vossos meios de comunicação social públicos. Pedimos também as vossas considerações sobre o ponto de situação atual da RTP para o cumprimento dos mesmos objetivos. Neste sentido, é importante também sondar sobre as questões de sustentabilidade financeira da RTP, que se mantém altamente dependente da CAV. Como tal, questionamos como observam potenciais fontes de financiamento alternativos. Novas formas de publicidade, por exemplo, podendo ser complementos à CAV e diminuindo a RTP da dependência das contribuições dos cidadãos, tornando-se mais autossustentável. Não sendo o Chega contra a existência da CAV, reconhecemos a importância de outras fontes de financiamento que atenuem a dependência desta contribuição. Centrando em matérias de linhas orientadoras e do projeto estratégico, existem certos pontos que o Chega acredita que merecem um esclarecimento. Sendo referido no projeto estratégico como objetivo, e passo a citar, aumentar a igualdade de género e a diversidade em apresentadores e comentadores. Este objeto leva-nos a questionar o que pretendem com o aumento da diversidade de apresentadores e comentadores. Não deveria a ideia passar por reforçar a qualidade dos apresentadores e comentadores? e para isso o foco está na competência, qualidade e mérito dos mesmos e não em questões de diversidade. Segundo as sondagens conduzidas em 2019 pela Eurosondagem, 86,7% dos portugueses não é contra as touradas, sendo que mais de 30% se consideram mesmo aficionadas e mais de 70% acham que seria grave o desaparecimento das touradas. De destacar também que cerca de 30% dos jovens são aficionados, sendo a tauromaquia uma garantia sólida do futuro cultural português. Sendo a RTP um serviço público, com o objetivo de estar ao serviço do país em matéria da defesa da língua portuguesa, de coesão social e territorial, de ligação à diáspora e de promotor da cultura, questionamos o porquê das corridas de touros se terem deixado de ser alvo de transmissão televisiva e se está e para quando previsto o regresso da mesma à televisão pública. Aproveitamos para referir que desde as audições da última legislatura e após a audição à provedora de telespectador, percebemos que existe um sacudir de responsabilidades. Perante esta decisão, e sendo que cabe à CGI definir as linhas estratégicas orientadoras, é por isso que é relevante questionar vossas excelências sobre o tema. O segundo pilar do projeto estratégico 24-26, mais qualidade e inovação nos conteúdos, merece também algumas questões e considerações. Concordando que se vê destaque a matérias e conteúdos que atraem jovens telespectadores, cabe-nos questionar se o conteúdo dos mesmos programas previstos será voltado para questões relevantes, como, por exemplo, a literacia financeira, história de Portugal, a cultura, desporto e entre outros, ou à semelhança de programas anteriores, como o Scroll, programa de Diogo Faro e Beatriz Tavares na RTP2, manter-se-á voltado para temas tendenciosos e relevantes e com uma carga doutrinária elevada. Assim, agradeço as respostas a estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra mais uma vez a Sra. Presidente, seja aí. Faça favor, Sra. Doutora.
Obrigada, Sra. Presidente. Em relação, começando agora um pouco mais por esta parte final, o conteúdo daquilo que é transmitido pelos vários serviços, quer em relação à informação, quer em relação à programação, está nas mãos do diretor de informação e de quem dirige também as programações. Sobre eles existe o Conselho de Administração, e o CGI não tem poderes de gestão, nem de determinação do que é que deve ser dito, ou do que é que não deve ser dito, ou quais é que devem ser os programas ou não. Naturalmente que nos preocupamos com a qualidade geral daquilo que é feito, mas não temos, nem nunca teremos, nenhuma intervenção direta sobre se determinados assuntos devem ser tratados ou não, e em que termos é que isso deve acontecer. Há uma preocupação que temos com as dificuldades que, em virtude, apesar de tudo, das limitações de financiamento, o Conselho de Administração também tem, por exemplo, para inovar na grelha. Né? Se compararem a evolução entre 22 e 23 das despesas com a grelha e das despesas com o pessoal, verificarão que houve um aumento das despesas com o pessoal e houve uma diminuição das despesas com a grelha. E isso é relevante do ponto de vista da qualidade e da diversidade daquilo que pode ser oferecido. E, portanto, é um dos aspectos que nos preocupa em relação aos meios que dispõe a RTP. Em relação às touradas, como todas as outras questões de conteúdo, não é o CGI que intervém diretamente no que quer que seja. Portanto, o CGI não tomou nem toma, enquanto tal, posição sobre se podem ser ou não podem ser transmitidas. Esta é uma questão que, desculparão que vos fale assim, mas tem mais a ver com o legislador. Em Portugal as touradas são permitidas pela lei, não há nenhuma limitação estabelecida pela lei em relação ao que pode ou não ser transmitido. Temos uma consciência aguda de como esta é uma questão que divide muitos portugueses que pensam, alguns da maneira como a senhora deputada referiu, muitos outros que pensam de uma outra maneira. Temos vindo, exato, é possível aqui constatar que há linhas que se cruzam em sentido diferente, quer se, quando falamos em direitos, enfim, é uma expressão excessiva, mas em bem-estar dos animais, ou quando falamos em cultura popular e em espetáculos a que os portugueses estão habituados. Temos perfeita consciência dessa dificuldade. Não somos nós que interferimos direta ou indiretamente nisso, portanto, nós não interferimos nem sequer indiretamente nesta questão, que tem a ver com a margem de decisão de quem decide as programações da RTP. Temos uma consciência aguda das dificuldades em torno desta questão e percebemos que há argumentos diferentes por parte das pessoas que pensam umas de uma maneira, outras pensam de outra. Em relação à história da diversidade e da qualidade, Eu confesso que tenho muitos anos de meditação em torno destas questões, os suficientes para saber que as questões da competência e da qualidade não são propriamente relevantes quando nos preocupamos com as questões da diversidade. Como, aliás, de certa maneira, até a senhora Presidente, a composição da Assembleia da República não perdeu nada pelo facto de, neste momento, embora ainda largamente minoritárias, estarem muito mais mulheres presentes na Assembleia da República do que alguma vez terá acontecido no passado. O que eu sei muito bem, também de experiência própria e de conhecimento das coisas, é que muitas vezes, em virtude de dificuldades que temos de ultrapassar as nossas próprias limitações na compreensão do mundo, não percebemos que estamos a desperdiçar muitas vezes recursos que seriam muito importantes para que a sociedade evoluísse, os decisores fossem mais atentos a aspectos diferentes das necessidades de todos nós e que, portanto, do meu ponto de vista, é errado se pensamos que a competência ou a qualidade do que quer que seja é minimamente posta em causa quando nos preocupamos com que as pessoas que interferem aos mais variados níveis de atividade são, de uma maneira mais intensa, compostas por pessoas que não são todas iguais. E, portanto, também na RTP, como, aliás, do meu ponto de vista, a Constituição e a lei exigem, preocupamos-nos com equilíbrio na forma como as várias atividades são desempenhadas. A maioria dos trabalhadores da RTP é do sexo feminino, mas acontece que, quando olhamos na RTP, como múltiplas outras entidades, incluindo a Assembleia da República, quando se vai subindo por aí acima, essa maioria vai-se desvanecendo. E portanto, no nosso entender, é muito importante que a RTP, em particular, que tem a necessidade de representar os portugueses de uma maneira que corresponda à verdade, quando a RTP se preocupa em que os rostos que aparecem nos seus programas também traduzam como nós, portugueses, somos todos muitíssimo diferentes uns dos outros. E, portanto, do ponto de vista dos valores, nós, enfim, não só apreciamos que haja preocupação com essa diversidade, como nas nossas linhas de orientação dizemos isso de uma maneira muito clara. Em relação à sustentabilidade financeira e aos meios alternativos, o Conselho de Administração também terá certamente a ocasião de vos explicar de uma maneira mais detalhada, com dados mais detalhados, que, por exemplo, os meios provenientes de publicidade comercial têm vindo a aumentar, tem havido um esforço muito grande, nomeadamente em relação às plataformas digitais, de alguma rentabilização também a esse nível, mas a predominância da CAV ainda tem aquela expressão que eu tentei mostrar com aqueles, enfim, com aqueles dados que foram relatados. Temos a consciência, repito, da insuficiência geral de meios para fazer tudo aquilo que precisamos de fazer, e a RTP também, como temos consciência da necessidade de rentabilizar ao máximo aquilo que temos. O Conselho de Administração tomou, em nossa opinião, muitas medidas com o objetivo de depender menos daquilo que não tinha a ver com eles. Está-me a lembrar uma coisa muito bem, é que a publicidade nos meios em que pode ser utilizada pode ser feita, mas por exemplo a RTP2 tem proibição de utilização de publicidade e a RTP1 tem limites que são mais ou menos metade daquilo que os outros operadores podem praticar, e portanto também há aqui coisas que não estão nas mãos da RTP, estão nas mãos daqueles que determinam as regras que têm de ser utilizadas. Em relação à apreciação que fazemos do cumprimento do serviço público, é positiva, como também tenta explicar, e como resulta largamente da ampla documentação. Eu trago aqui uns calhamaços enormes, porque, na verdade, a RTP está sujeita a um sistema de apreciação de tudo aquilo que faz, nomeadamente do cumprimento do serviço público e das regras que estão estabelecidas, extremamente intenso. O documento que o Conselho de Administração publicou e que é do vosso conhecimento sobre o cumprimento do serviço público no ano de 2023 é detalhadíssimo, muitíssimo preciso, e a nossa apreciação sobre isso, feita de uma maneira muito profissional, é uma apreciação positiva. Eu não sei se há alguma coisa que eu me tenha esquecido.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar naturalmente a Presidente Leonor Beleza e todo o Conselho, partindo de um pressuposto relativamente à posição do Bloco de Esquerda e um pressuposto desta audição, que é a de que o Bloco de Esquerda nunca esteve de acordo com este modelo de organização e de administração e de direção da RTP. Nós nunca tivemos de acordo com a criação de um CGI, de um Conselho independente, um Conselho Geral independente, que foi criado, como bem nos lembramos, pelo governo de Passos Coelho, e sempre fomos partidários da ideia de que caberia ao Parlamento discutir a composição da administração da RTP e o plano estratégico da RTP. Não foi essa a solução, até hoje não houve maioria no Parlamento para fazer essa alteração. No entanto, há consecutivamente e tem havido sistematicamente uma maioria no Parlamento para lamentar algumas consequências algumas consequências da gestão dos conselhos de administração que têm tomado ao longo dos anos. O CGI tem como responsabilidades, como já foi dito, fiscalizar e supervisionar o cumprimento das obrigações de serviço público, mas sobretudo tem um papel ao nível da escolha do Conselho de Administração e do projeto estratégico e das linhas orientadoras da RTP, e era nesse sentido que eu queria deixar algumas questões, porque não se percebe até que ponto é que o CGI assume a totalidade das suas responsabilidades em momentos que podem ser entendidos como momentos críticos para a RTP. O que pode ser considerado um momento crítico é, por exemplo, aquele que nós estamos a atravessar com a perda de audiências, nomeadamente na RTP3, num momento em que outros canais de notícias têm audiências muito superiores. Aliás, está agora mesmo a nascer um outro canal de notícias ainda, e portanto prevê-se que a concorrência seja maior, e a RTP3 era e foi e bem designada como um elemento estratégico do serviço público de televisão, e portanto que consequências é que retira do problema de audiências, nomeadamente em relação à RTP3? Justifica-se perante este problema de audiências e outros que a RTP tem vindo a acumular, o caso da precariedade que já discutimos tantas vezes, há outros que têm a ver com o contrato de serviço público, essa questão já foi aqui bastante abordada, mas justifica-se a opção por Nicolau Santos para um segundo mandato e Hugo Figueiredo para um terceiro mandato, quando há a percepção de que elementos estratégicos do projeto orientador da RTP, como o canal de notícias, não estão a ter as audições que se esperava. Ficou também aqui já colocada a questão do Conselho de Administração da RTP, cujo mandato terminou, e, portanto, como é que caberá naturalmente ao atual governo dizer se mantém o Conselho de Administração ou que alterações é que vai fazer, mas há sobretudo em relação neste momento, e era essa a questão que eu queria deixar, há sobretudo um receio dentro da RTP de que a opção estratégica face à diminuição de audiências passe pela redução do número de canais, nomeadamente por alterações na RTP3. E, portanto, o que eu pergunto é... se há problemas de gestão na RTP, que é um serviço público, que nós queremos que continue a ser um serviço público, que não estão a ter os resultados que deveriam ter, deve-se ao contrato de serviço público e à falta de financiamento por parte do Estado, deve-se à má gestão por parte de quem tem dirigido a RTP, e que alterações é que se prevêem que sejam necessárias para corrigir esse rumo?
Muito obrigada, Senhora Deputada. E para responder, tem novamente a palavra a Senhora Presidente, seja aí, faça o favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Senhora Deputada, eu sei que a existência do CGI não é de aprovação unânime, digamos que há, mas é com Vossas Excelências, se eu bem posso exprimir-me assim, a questão de qual é o modelo que deve ser adotado. Eu tentei explicar, e acredito, que algumas coisas na RTP se tornaram menos problemáticas com a existência do CGI, nomeadamente uma menor conflitualidade em torno daquilo que se passa na RTP e estabilidade, porque, na verdade, as administrações, desde que este modelo começou a funcionar, têm cumprido o seu mandato até ao fim, sem interrupções. Enfim, eu faço uma leitura positiva disso, mas evidentemente nós estamos aqui enquanto o legislador entender que este é o modelo que deve ser seguido. A questão das audiências, como os senhores e as senhoras deputadas sabem tão bem como eu, é uma questão muito complicada hoje em termos de abordagem. As audiências dos meios tradicionais de consumo de audiovisuais, portanto, quer seja de informação, quer seja de outra questão qualquer, os meios tradicionais estão em crise. Nós continuamos a medir largamente as audiências por aquilo que acontece, nomeadamente nas televisões, como é o caso do Canal 3, portanto, e sabemos que há uma diminuição que está a ocorrer em todas as empresas. Apesar de tudo, essa diminuição é menor na RTP do que nos outros operadores, mas há a diminuição generalizada, com problemas que nós sabemos que estão a ser enfrentados por todos, enquanto uma adaptação mais intensa aos tempos que estamos a viver não for, na verdade, realizada. O problema não é exclusivo da RTP. E nós costumamos preocupar-nos com a RTP3 e com a noção de que há aí alguma coisa que certamente precisa de ser feita e que até agora não teve o alcance, porventura, suficiente. Eu julgo que essa é uma consciência aguda que existe no interior da RTP, quer do nosso lado, quer do lado de todos os responsáveis, e que tem de ser enfrentada. Espero que não seja por reduções, não é isso que está em causa. Em todo caso, foi lançado o ano passado a RTP Notícias, certo? Portanto, é um canal digital, ou por outro, é uma plataforma digital de um tipo completamente diferente e novo, portanto, é uma iniciativa relativamente recente, portanto, a par de outras que o Conselho de Administração tem tomado para criar coisas novas em plataformas também novas, que as pessoas porventura darão maior consumo. E há um outro aspecto que é muito relevante e que tem a ver com a RTP3, justamente porque é um canal exclusivo de notícias, e que é um muito melhor aproveitamento das capacidades em termos de geração de notícias que a RTP tem. RTP aos mais variados níveis, estou a falar agora da rádio, da televisão e dos meios digitais. E é nesse domínio que o atual Conselho de Administração está a fazer um enorme esforço de conjugação dos meios todos que tem, por forma a que as coisas não continuem a acontecer, com a necessidade, por exemplo, da presença de equipas dos mais variados serviços da RTP no mesmo sítio, quando é possível harmonizar de uma maneira diferente, o que também tem a ver, evidentemente, com meios financeiros e com uma maior utilização dos meios. Esse esforço está a ser feito de uma maneira particularmente intensa, também na área da informação, por parte da RTP. Senhora Deputada, quem tem culpa das coisas que não correm bem, receio que seja uma culpa muito repartida por muitas coisas, certamente que os meios financeiros e a própria capacidade de renovação da imagem, de que a RTP tem sofrido, neste momento tem as coisas preparadas para lançar uma imagem renovada. Nós todos compreendemos, olhando para os vários fornecedores de notícias e de imagem, que há um certo envelhecimento daquilo que a RTP tem vindo a fazer. Neste momento as coisas estão todas prontas para que haja também nesse domínio uma renovação. A senhora deputada tem muitíssimo a ver com a capacidade financeira de investimento. Neste momento os meios estão assegurados para que isso aconteça e eu espero que dentro de muito pouco tempo possamos constatar que há alguma renovação e porventura alguma atenção mais. Mas as audiências são uma questão muito, muito complicada. A RTP também enfrenta, aos mais variados níveis, muitos limites em relação ao que pode fazer ou ao que pode mostrar, e jamais entrará, pelo menos certamente não sob a nossa responsabilidade, em formas ligeiras de apresentação de notícias ou de exploração de notícias que os cidadãos não precisam de ver para estarem mais bem informados. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto. Ah, Sr. Deputado, peço desculpa, é que aqui na minha lista estava por esta ordem e eu não reparei, porque não é obrigatório que todos os deputados usem a palavra. Sr. Deputado António Filipe, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A culpa foi minha, não estava cá no início. Portanto, provavelmente quando a Sra. Presidente recebeu a lista das inscrições, eu ainda não estava presente, porque, aliás, devido ao cotovelamento de audições que há nesta Assembleia, por esta altura, dificulta os grupos parlamentares com menos deputados. Queria cumprimentar, institucional e pessoalmente, os membros do Conselho Geral Independente da RTP. E queria suscitar três ordens de problemas. Penitenciando desde logo de não ter estado no início da apresentação, certamente perdi alguma coisa, e provavelmente algumas das questões que colocarei agora poderão ser mais adequadas para o Conselho de Administração, que virá a seguir, mas em todo o caso são três ordens de preocupações que gostaria de colocar aqui. A primeira diz respeito à questão da rádio. Lembro-me que quando foi tomada a opção de criação da Rádio e Televisão de Portugal, procedendo à fusão daquilo que era a RTP e a RDP na altura, desde logo surgiram preocupações quanto à possibilidade da rádio ser prejudicada por essa opção, na medida em que a RDP era, na altura, a única beneficiária da então existente taxa de radiodifusão, e não sendo a RTP, a televisão, financiada pela taxa da televisão que tinha sido extinta uns anos antes, e, portanto, a taxa ficou apenas para a rádio. E quando foi criada a RTP e substituída essa taxa de radiodifusão pela contribuição audiovisual, surgiu desde logo a preocupação de que isto pode prejudicar a rádio, na medida que as necessidades de funcionamento da televisão provavelmente serão muito maiores. Ora bem, eu creio que esses receios não foram totalmente infundados e ao longo dos anos, enfim, até esta Assembleia tem sido chamada a atenção, designadamente por trabalhadores do setor de rádio da RTP e até em programas sucessivos do provedor do ouvinte de rádio, foram chamada a atenção para a degradação de equipamentos demasiado antiquados, para a exiguidade das redações. Não há muito tempo, não há muitos anos, houve sérias preocupações relativamente à exiguidade numérica da redação da rádio. E, portanto, a questão é qual é o balanço que é possível fazer neste momento relativamente a essa questão, deste balanço entre os meios televisão e os meios de rádio, de forma a não prejudicar uma função essencial do serviço público, que é o serviço público de radiodifusão, no qual os vários canais de rádio e televisão de Portugal têm uma importância decisiva. A segunda ordem de questões que queria colocar foi ressuscitada agora pela deputada Joana Mortágua, tem que ver com este segmento dos canais de notícias. É uma área em que a RTP criou, depois de várias experiências do terceiro canal, já foi RTP Notícias, depois já foi uma coisa mais vocacionada para o Norte, e depois fixou na RTP3 como canal de notícias, tem toda a justificação, do nosso ponto de vista, que haja um canal de notícias acessível, enfim, nas plataformas de cabo, como é a RTP3, e não só, creio que na TDT também. E, portanto, faz todo o sentido, até porque, como sabemos, até estão a surgir novos canais de notícias no setor privado, e faz todo o sentido que, tendo em conta até o investimento que os vários operadores de televisão estão a fazer, que o serviço público não fique para trás e que possa contribuir aqui também com o canal de notícias que possa funcionar como referência, e daí que alguns rumores recentes no sentido de que, dado as baixas audiências, que o melhor seria acabar com a RTP3, suscita-nos preocupações, ou seja, seja sob a forma RTP3 ou RTP qualquer outra coisa, mas a existência de um canal de notícias do Serviço Público de Televisão, do nosso ponto de vista, faria todo o sentido e seria, portanto, também conhecer a posição do CGI sobre isso. Terceira ordem de preocupações tem que ver com a política de contratações da empresa. Há uns anos atrás foram tomadas medidas legislativas, inclusivamente relativamente à precariedade da contratação, e através de um processo muito conhecido, que foi o PrevPAP, houve um número muito significativo de profissionais que tinham uma contratação precária, o RTP, que foram integrados nos quadros da empresa. Sucede que depois do PrevPAP, a empresa continuou a contratar, mas a contratar precários, de tal maneira que tem havido diversas sentenças judiciais que determinam a integração de trabalhadores precários da RTP nos quadros da empresa. Ainda muito recentemente, na RTP Madeira, houve mais de 20 de decisões favoráveis aos trabalhadores quanto à sua reintegração. E esta é uma ordem de preocupações que tínhamos. Que balanço é que se faz da política de contratações da empresa, se não era preferível, desde logo, evitar essa situação e que as pessoas que fossem contratadas para funções permanentes na empresa, tal como determina o Código do Trabalho, fossem contratados devidamente e não através de situações de precarização, que depois até não só são prejudiciais para os próprios, como até põem em causa a imagem da própria empresa. São estas as preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente do CGI. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Filipe, onde é que ele se sentou?
Está a dar a volta.
Ah, estava a ver se olhava para ele. Bom, em relação à rádio, pronto, portanto, é uma questão que está a ser retomada agora, enfim, é a segunda vez que sou interpelada sobre isso. Nós partilhamos naturalmente dessa e temos a consciência de que o processo, eu não sei muito bem quantos portugueses sabem que a rádio e a televisão de Portugal hoje é esse conjunto, porque nos tínhamos habituado a uma diferença entre quem tomava conta de um meio e quem tomava conta do outro. A utilização dos vários meios, como já tentei explicar, nomeadamente na área da informação, é uma uma preocupação permanente em que a administração tem dedicado muito da sua atenção e dos meios que põe à disposição das estruturas da empresa, no sentido de que se faça uma utilização mais capaz dos meios todos, por causa do facto de que hoje cada cidadão utiliza para se informar, muitas vezes, plataformas diferentes daquelas que acontecia anteriormente, e em todo caso, com uma escolha muito, cada vez mais individualizada, de quais são os meios que cada um utiliza. A questão de desaparecer a RTP 3 não tem sido equacionada, nunca ouvi sequer falar nela, portanto essa, não é essa a questão que se põe, mas como já tentei explicar, é uma preocupação que temos e podemos dizer a mesma coisa em relação à utilização da rádio. Temos a consciência de que a rádio tem uma importância autónoma enorme e que em muitas circunstâncias a rádio é o meio que as pessoas podem utilizar para ter acesso a tudo aquilo que os meios de comunicação podem fornecer. O que tem vindo a ser feito, a nosso ver bem, é a utilização cada vez mais em conjunto por parte dos responsáveis e dos colaboradores nas mais variadas áreas da rádio e televisão portuguesa, de espaços partilhados, nomeadamente espaços partilhados entre os jornalistas das várias meios que fornecem notícias e de todos os outros, partilhar meios de maneira a que os recursos da RTP sejam ou possam ser utilizados da maneira mais eficaz. Isto ainda causa problemas em virtude da tal organização em silos que prevalece, mas acreditamos que a rádio precisa de uma atenção porventura mais intensa e é uma preocupação que vemos sempre no Conselho de Administração e que nós também partilhamos. Senhor Deputado, em relação às contratações, naturalmente que estamos atentos, muitas vezes nas reuniões que temos com o Conselho de Administração obtemos informação e discutimos as circunstâncias que estão a acontecer, mas eu queria voltar à questão de que já várias vezes referi, das limitações excessivas, do meu ponto de vista, que a RTP enfrenta, quer para contratar novos colaboradores, trabalhadores, em virtude das limitações impostas hoje de uma maneira muito centralizada a nível oficial em relação a contratações, quer para substituir pessoas que durante algum tempo estejam impossibilitadas, quer até para o desempenho de uma empresa como a Rádio e Televisão de Portugal, tem uma diversidade de necessidades de trabalhadores para desempenhar tarefas enorme, e isso torna muitas vezes problemática qual é a forma melhor de recorrer a recursos humanos para esse efeito. Mas há algumas limitações que são muito difíceis de ultrapassar. A RTP não pode contratar a prazo. A RTP, se não pode celebrar um contrato de trabalho e precisa urgentemente de pessoas que desempenhem determinadas tarefas, acaba por recorrer a contrato de prestação de serviço. Depois são questionados, nomeadamente aquilo que aconteceu na Madeira tem muito a ver com esse tipo de contratos. Mas, do nosso ponto de vista, há aqui umas exigências legais, por um lado, em relação à forma como as pessoas devem ser contratadas, e umas limitações também estabelecidas de fora da RTP em relação àquilo que a RTP precisaria de fazer. Portanto, se me permitem que me exprima assim, de certa maneira o Estado faz exigências e depois estabelece limitações, e a compatibilização entre essas exigências e essas limitações tornam extremamente difícil a possibilidade de a RTP, em cada uma das circunstâncias, recorrer à figura jurídica legal mais adequada à resolução daquela situação. E, portanto, recorre muitas vezes a contratos de prestação de serviço, porque não pode fazer contratos a prazo, por exemplo, para substituir pessoas que precisem momentaneamente ser substituídas ou para realizar tarefas que não são necessariamente tarefas de caráter permanente da própria RTP. Portanto, aquilo que, se me é permitido pôr as coisas assim, seria preciso, no fundo, harmonizar as várias intervenções exteriores em relação àquilo que é permitido ou não é permitido à RTP, de maneira a que ela pudesse fazer as coisas de uma maneira mais razoável, de acordo com o nosso quadro legal. Porque aquilo que para nós é evidente é que a RTP tem de cumprir a lei, como todos, como todas as entidades públicas e privadas têm de cumprir entre nós, e como, repito, nós muitas vezes conversamos com o Conselho de Administração, tentando obter informações sobre aquilo que se passa e participando no esforço que o Conselho de Administração faz para obter um quadro de possibilidade de movimentações que lhe permita, em cada um dos casos, recorrer a soluções legais e adequadas às circunstâncias em causa.
Muito obrigada. Passamos para a última intervenção, em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Jorge Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, caros membros do Conselho Geral Independente da RTP, na pessoa da sua Presidente. Eu, sendo a última pessoa a falar, enfim, tentarei ser sintético e não repetir muito do que foi dito, apenas reforçar a visão do LIVRE para a RTP, uma RTP pública, de qualidade, um serviço, sim, que aposta muito na diversidade. Tinha também a pergunta relativa ao canal noticioso, a Sra. Presidente acaba de responder, portanto, evitarei, mas reforçar também a nossa visão da importância de um canal noticioso público na RTP, e se calhar começar por aquela sua resposta no que diz respeito à diversidade e, como dizia bem, à medida que se vai subindo nos escalões de poder dentro da RTP, como ela vai desaparecendo, infelizmente não só na perspectiva de género, que foi a que trouxe aqui, mas noutras perspectivas também, nomeadamente da cor da pele e até da pronúncia, que eu já falei numa outra audição também relacionada com a RTP, como as pronúncias, as diferentes pronúncias do nosso país estão muito ausentes daquilo que é o serviço público da televisão e da rádio. Mas focando-me então nas questões muito específicas da nossa leitura das linhas de orientação estratégica, o documento que nos enviaram e que agradecemos, eu começava por aquela que se calhar é mais da atualidade, enfim, ou uma que certamente atualidade em ano de eleições tão importantes, que diz respeito ao combate às diferentes formas de manipulação informativa, julgo que estou a citar, nomeadamente desinformação e criação de vídeos e áudios falsos por meio de inteligência artificial e deepfake. Isto é um problema não do futuro, é um problema já do presente. Portanto, gostaríamos de perguntar o que é que a RTP tem feito neste combate à desinformação e como é que garante que toda a informação veiculada pelos seus jornalistas é para previamente analisada e que se garante que ela é realmente de qualidade e que faz com que, como a Sra. Presidente dizia há pouco, seja o serviço de informação no qual os portugueses mais confiam. Portanto, como podemos assegurar que isto se mantém daqui para a frente e há esse controle da informação? No que diz respeito à reintrodução da exibição das artes performativas, dança, teatro e ópera, de produção nacional com recurso a parcerias, assim como da cinematografia portuguesa, valorizando, diziam no vosso documento, o papel da RTP2. Portanto, a minha pergunta é se a CGI acha que a RTP2 não tem cumprido este papel, ou se aquilo que tem feito não é ainda o suficiente. Já se falou, enfim, eu não queria insistir muito nisto, mas concordar com a vossa posição da defesa da natureza e também do bem-estar animal, tal como referido, portanto, algo que o LIVRE certamente apoia. Em relação à política de igualdade de género, de diversidade étnica, religiosa, social e cultural, estava a citar, o que é que acha que a RTP tem feito concretamente neste sentido? Portanto, quais têm sido as práticas concretas para lá das boas intenções. E depois, aqui um ponto que o deputado do Partido Comunista também já referiu, mas que vocês, por um lado, no vosso documento, falam de uma organização moderna, responsável, racionalizando gastos e aumentando a transparência, e depois fala-se a seguir repensar a cultura organizacional como elemento estratégico da empresa, formada numa base sólida, reconhecendo, aqui a citação é longa, não queria perder muito tempo com isto, a capacidade e o conhecimento dos colaboradores da RTP, colocando-os como os principais atores da transformação da empresa. Ora bem, sabendo que muitos dos trabalhadores e colaboradores da RTP, alguns deles há anos, têm vínculos precários de trabalho, como é que se faz esta gestão moderna e racional, sabendo que muitos destes trabalhadores estão afastados da simples possibilidade de serem trabalhadores efetivos da RTP, apesar de alguns deles durante anos trabalharem quase em exclusividade para a televisão e rádio públicas? Em relação à paridade de género, e enfim, fala-se de desenvolvimento de uma política de recrutamento e promoção destinada a alcançar esta paridade de género, mas depois o próprio CGI aprova mais 2 homens para o Conselho de Administração da RTP. Portanto, a minha questão é se, na sua opinião, na opinião do CGI, tem pensado as formas de garantir uma aprovação eficaz e efetiva da paridade de género também na administração da RTP. E apenas 2 perguntas muito curtas. No que diz respeito ao relatório intermédio do CGI para o desenvolvimento da plataforma RTP Palco como centro de produção e desenvolvimento de parcerias de conteúdos nas artes performativas, nomeadamente o teatro e a dança, mas infelizmente o RTP Palco foi incluído no Departamento de Artes Performativas e tem servido para repositório de conteúdos transmitidos no linear. Portanto, no seu entender, no entender do CGI, por que deve a RTP Palco ser também um centro de produção e como é que o podemos fazer? Portanto, um centro de produção criativo e não apenas um repositório. Se a pergunta não foi clara, posso reformá-la? Sim? Ok. É que me ia fazer caras, só para ter a certeza que a pergunta era clara. E por fim, 2 questões ainda muito curtas. A primeira, até porque há uns dias vi uma pequena peça sobre isso, no que diz respeito às parcerias com empresas dedicadas à legendagem automática. Portanto, quais são os desafios e a importância que vê nestas parcerias e como as fomentar? E uma última pergunta no que diz respeito ao acompanhamento que promove a melhoria das interações com o Conselho de Opinião, também é referido no documento. Portanto, 2 perguntas recaem desta afirmação. Se há problemas detectados até agora e se esta interação com o Conselho de Opinião não acontece e se acontece com problemas, quais são os problemas e como é que eles podem ser corrigidos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Os problemas de interação com o Conselho de Opinião certamente que já foram tratados na audição com o Conselho de Opinião. Porque, não, seja aí, tem uma função diferente que não é propriamente a perceber-se se há problemas entre o Conselho de Opinião e o Conselho de Administração da RTP. Mas, enfim, isto foi apenas um à parte. Para responder, tenho a palavra à Sra. Presidente, seja aí, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Em relação já agora, ao Conselho de Opinião, a minha percepção, e eu suponho que é a nossa, é que há uma boa relação entre os vários órgãos da RTP, incluindo entre o Conselho de Opinião e nós. Aliás, 2 de nós, eu incluída, fomos designados pelo... Designadas? Neste momento somos 2 designadas, uma que não está aqui, pronto. Fomos designadas pelo Conselho de Opinião e temos uma, eu julgo, uma boa e intensa colaboração também com o Conselho de Opinião. Perguntou várias coisas e eu acho que pode estar por detrás a automatização de uma série de coisas, enfim, talvez um pouco extraordinariamente é a primeira vez que se fala em inteligência artificial, suponho eu, aqui durante a tarde. É claro que hoje, setor, seja ele qual for, que não esteja de alguma, eu já nem digo preocupado, mas a tentar saber ou a saber como é que utiliza esses meios estará necessariamente obsoleto, porque a inteligência artificial está na nossa vida de múltiplas maneiras e em todas as áreas. A RTP tem dado uma atenção muito intensa a essa questão e ainda recentemente organizou uma discussão muito intensa e interessante sobre essa utilização. É claro que depois há inúmeras utilizações que podem ser feitas de meios automáticos e que podem ser discutidas. Falou na história da legendagem. Confesso que nós nos preocupamos bastante com o rigor do português que é utilizado nessas circunstâncias e às vezes preocupamos, enfim, às vezes isso não acontece de uma maneira totalmente satisfatória e é evidentemente uma preocupação. Aliás, a RTP é certamente a empresa mais relevante do ponto de vista, digamos, de transmitir para todos nós uma utilização rigorosa e cuidadosa da nossa língua e a promoção da nossa língua. Eu confesso que não sei, em relação à RTP Palco, que é uma das plataformas muito relevantes da RTP, que eu saiba não tem centro de produção, nem é suposto ter centro de produção própria, ou pelo menos não está imaginada com essa dimensão.
Sr. Deputado, a história da precariedade, enfim, já tentei aqui explicar qual é a nossa abordagem em relação a isso. Eu, evidentemente, do ponto de vista legal, a RTP tem de cumprir a lei, ponto final, como temos todos, é evidente, mas enfrenta, como também tentei explicar, obstáculos normais, obstáculos à atividade normal e legal que as outras empresas, de um modo geral, não têm de enfrentar. E precisa que esses obstáculos sejam removidos, porque não é razoável que a RTP não possa fazer uma contratação a prazo para circunstâncias em que isso é normal e é razoável. Quanto aos membros do Conselho de Administração, de acordo com a lei, o terceiro será uma mulher, vai-me dizer que eu não gosto de ver as mulheres em minoria, não gosto, não. Olha, agora no Conselho, no CGI, somos 4 mulheres e 2 homens, portanto isto inverteu-se aqui, às vezes vai acontecendo, eu não sou porque sejam mais de uns ou mais de outros, sou por equilíbrios, acredito profundamente que um equilíbrio de género em todas as entidades que têm de tomar decisões importantes sobre o que é que faz, é muito salutar. Digo-lhe isto não só de meditação e de estudo, mas de experiência própria, é evidente que o terceiro membro do Conselho de Administração será necessariamente uma mulher. RTP2 é um canal com um serviço com umas características muito especiais, como também referiu, a que dedicámos bastante atenção, porque neste CGI encontra uma enorme preocupação com o tratamento dado à cultura por parte da RTP e o do Canal 2 tem aí uma relevância particular. Julgamos que é inevitável que com a configuração atual a RTP2 tenha uma audiência relativamente limitada, porque também muito daquilo que oferece não é necessariamente procurado pela generalidade das pessoas que têm acesso aos meios audiovisuais. Achei curioso aquilo que disse sobre a pronúncia. Eu quando estou a ouvir alguém falar em qualquer serviço de mídia, tento identificar de onde é que a pessoa é. E confesso, agora não sei muito bem, se calhar se estou a distinguir bem a RTP dos outros, mas costumo notar que não são todos do mesmo sítio, ou que não provêm todos da mesma área do país. Mas acho interessante que essa questão seja levantada. E admito que, se calhar, às vezes, haja alguma preocupação em evitar pronúncias que sejam eventualmente mais difíceis de entender, não sei, mas julgo que a diversidade também a esse nível é certamente salutar para que nos habituemos a compreender bem como o nosso país também é diverso e composto de pessoas que, felizmente, falam de maneira muito diferente, mas das outras. Parece-me interessante este, presumo que a senhora Presidente será particularmente sensível também a estas questões. E bom, Sra. Presidente, eu acho que, que basicamente são estas as questões. Agradeço muito a oportunidade de responder-vos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Acrescentaria a esse propósito que o facto de haver programação e notícias que vêm do Porto, por exemplo, que já proporciona essa tal diversidade de pronúncias. E depois também, se as pessoas acederem, se virmos a RTP na sua globalidade, também temos, não é?
Madeira,
os Açores, as regiões autónomas. Portanto, acho que desse ponto de vista, que até é exemplar e que difere dos outros órgãos de comunicação social de audiovisual.
Posso só dizer uma coisa que me
esqueci? Faça o favor, senhor doutor.
Sobre a história da manipulação informativa e das fake news e tudo isso, essa é uma preocupação major, né, neste momento de todos os órgãos da RTP, do Conselho de Administração e certamente e dos cidadãos em geral. Se não for, é porque estamos muito distraídos em relação àquilo que está a acontecer. E se virem quer as linhas de orientação estratégica, quer o projeto estratégico da RTP, quer os vários documentos em que explicam o que é que a RTP está a fazer, essa é uma preocupação permanente. Agora pergunta-me como é que se anda a ver se, se não acontece nada que não deva acontecer. Bom, aqui há regras muito precisas sobre quem é que determina o conteúdo, nomeadamente ao nível da informação. Evidentemente que o diretor de informação da RTP tem aqui uma enormíssima responsabilidade. Mas é uma preocupação de toda a gente. E essa é uma das áreas mais complicadas, onde a história de meios de automáticos, seja para o que for, é muito... Nós estávamos habituados à ideia que se víamos uma imagem a dizer coisas... era aquela pessoa que estava a dizer as coisas, não é? Até agora era possível fazer fotografias e isso, mais ou menos, sabíamos que podia ser manipulado. Mas hoje sabemos que é possível mostrar uma imagem de qualquer um de nós a dizer coisas que não nos passaria pela cabeça. E, evidentemente, isso é uma enorme preocupação de quem quer que seja que produza informações e, particularmente, relevante por parte da RTP, que tem a cargo o serviço público e, portanto, para quem isto é uma enorme preocupação. Não há conversa nenhuma que tenhamos... com o Conselho de Administração, em que estas questões não sejam levantadas e em que não conversemos sobre como é que podemos limitar o alcance desses meios. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Agradeço a presença de todos os membros do Conselho Geral do CGI da RTP. Agradeço todos os esclarecimentos que a Sra. Presidente deu e a exposição inicial muito clara, que nos, aliás, também enviaram e, portanto, que todas as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados dispõem. E resta-me desejar-lhes muitas felicidades no desempenho destas tão importantes funções e até breve, provavelmente.
Obrigada.
Muito obrigada. Eu vou-me só despedir e volto já.